destravar o Congresso. Durante a ditadura militar, o Congresso Nacional foi fechado algumas vezes pela força de atos institucionais, mas isso aconteceu poucas vezes. Em geral, o regime de exceção tinha outros instrumentos para usurpar as funções do legislativo, e um deles era o decreto-lei, que o presidente da República assinava a seu bel prazer e entrava imediatamente em vigor, sem precisar passar pela peneira da discussão democrática com os segmentos sociais diretamente interessados. O decreto-lei era então enviado ao Congresso Nacional, que, em tese, poderia modificá-lo ou torná-lo sem efeito. Mas só em tese. Primeiro, porque produzia efeito a partir da sua publicação. E segundo, porque tinha a proteção do decurso de prazo. Se o Congresso não o avalizasse em prazo pré-determinado, ele estava automaticamente aprovado. Bastava então que a maioria, se todo governo tem maioria, por definição, imagine as ditaduras, não discutisse nem votasse o que considerasse impopular. Passamos pelas diretas já. Constituição de 88, eleições diretas, impeachment, CPIs. E chegamos ao século XXI com o sistema democrático enraizado na consciência crítica das pessoas e consolidado na sociedade. Só que com imperfeições, algumas delas graves, que precisam ser corrigidas para a consolidação do sistema democrático. Uma dessas correções é a mudança das medidas provisórias, sucessoras do decreto-lei. A medida provisória, tal como o decreto-lei, dá ao presidente o poder de assinar um texto, publicá-lo no Diário Oficial e fazer com que ele produza efeito imediato. Agora, diferentemente do decreto-lei da ditadura, não há o decurso de prazo, mas o Congresso é obrigado a votar a MP em 60 dias, prorrogáveis por igual prazo. Se não o fizerem em 45 dias, a pauta fica trancada e deputados e senadores não podem votar mais nada. Ou seja, ou o Congresso vota o que a autoridade presidencial absoluta deseja, ou está proibido por imposição constitucional de examinar qualquer outra matéria. Penso já existir no Congresso e na consciência coletiva a certeza de que esse não é um instrumento democrático. Precisa, portanto, ser modificado. Por outro lado, é necessário preservar a possibilidade de o Executivo editar medida provisória, em casos de urgência e real relevância, como ocorreu em janeiro de 1999, com a crise econômica internacional e a crise da mudança cambial brasileira, ou como poderia ocorrer em caso de grave acidente climático, por exemplo. Lamentavelmente, o Executivo vem adotando a prática de editar medidas provisórias sobre quaisquer assuntos. Com isso, vem usurpando os poderes do Congresso Nacional, a quem, de acordo com a Constituição, compete elaborar e votar as leis. Isso acontece, sobretudo, por força das pressões da estrutura burocrática do Executivo, que prefere a facilidade de legislar por conta própria do que ter que negociar suas teses com a sociedade brasileira representada pelo Congresso Nacional. Hoje, por exemplo, 20 medidas provisórias estão trancando a pauta do Congresso Nacional. O presidente Lula, antes crítico do uso indiscriminado das MPs, tratou de quebrar o recorde do seu antecessor. Editou 58 medidas provisórias no primeiro ano, com média de 4,8 por mês. No segundo governo, FHC, a média foi de 3,12 ao mês, e no primeiro governo, de 3,33 MPs por mês. O governo Lula está, portanto, baixando quase 50% a mais de medidas provisórias que o anterior. Com tantas MPs, o Congresso está permanentemente